Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Anguima para a apresentação do balanço anual de distribuição. Estão conosco o Sr. João Albino, presidente do Comitê de Private Banking, e o Sr. José Rocha, presidente do Comitê de Varejo da Anguima. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, terão, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor João Albino, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Albino, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado pelo interesse, pela oportunidade, João Albino está falando. Estou aqui ao meu lado, José Rocha, e a gente vai, acho que nos próximos 30, 40 minutos aqui, tentar passar os números da indústria, a pessoa física, como é que encerrou o ano de dezembro de 2016, de private, de alta renda, de varejo, e responder as perguntas. Talvez a gente passe rapidamente pelos números, né? Vocês receberam o material, como é que está consolidada a indústria, e a gente talvez deixe mais tempo para vocês poder encaminhar suas perguntas, as curiosidades, e talvez falar um pouquinho da visão da indústria para 2017. Podemos seguir dessa maneira, Rocha?
Sim, beleza?
Aqui é o slide 3, né? Podemos seguir dessa forma? Vamos seguir, né? A gente só vai falar dos grandes números, eu vou passar muito rápido, porque vocês têm, eu acho que isso aqui, os números falam por si só. A indústria toda, de novo, é só pessoa física, varejo, alta renda e private. Fechamos o ano com, arredondando, 2,4 trilhões de AUM. Isso, claro, está aqui bem aberto já. Vocês veem que são 830 bilhões de private, varejo 696, e o varejo tradicional 850 bilhões de AUM, dezembro de 2016. O número de clientes são quase 70 milhões, né, de clientes, e aí tem de todos os valores. A indústria private fechou em torno de 112 mil clientes, é um número estável, que varia em torno de 2% com relação ao ano anterior. O varejo, enfim, ali está 5,6 milhões de clientes e mais quase 64 milhões no varejo tradicional. Não sei se isso é, eu acho que dessa fase a gente pode passar, vamos para o slide 4. Aqui está um pouco de abertura, composição dos ativos. Eu acho que cada um de vocês teve chance de olhar, de analisar. Na verdade, eu não queria ficar aqui falando números que vocês têm, que vocês conseguiram olhar, avaliar. Talvez a gente siga e vocês perguntem caso tenha qualquer coisa que chame a atenção. Depois você tem por domicílio no slide seguinte, no slide 5, onde está a maior concentração, obviamente que o Sudeste continua concentrando aquela faixa de 50, 55% de toda a riqueza nacional. Na verdade, só o estado de São Paulo, né, e o Sudeste predomina realmente. E a tendência é, você pode até perceber que algumas regiões, percentualmente, elas podem ter um destaque de crescimento, mas aí, em números absolutos, ainda é menos relevante do que a concentração que você vê em São Paulo e no Sudeste do país. Acho que não tem nada que chame muita atenção, destaque, é só uma visão macro, caso vocês queiram voltar depois e fazer alguma pergunta específica sobre um determinado estado, que a gente observava em anos anteriores, foi, nossa, como o Nordeste está crescendo. Aí você olha em números absolutos, ele na composição do bolo, né, Rocha, né, não chega a ser algo impactante ou relevante. É isso mesmo. A gente vai continuar aqui, então, no slide 7, perdão, os destaques do ano. E aqui eu vou falar, depois o Rocha pega a palavra, sobre a indústria private bank. Os grandes destaques, crescimento dos 6,7%, grande destaque para os fundos, 16,7% de crescimento de AUM no ano. Ele foi bem melhor que ano passado, no ano de 15, foi em torno de 10%, 10,5%. Então, houve um crescimento da indústria, a gente já vai explicar por que esse número. Fundos, claro que o destaque cresceu representa 44% da carteira em fundos. A tendência é crescer ainda mais quando você tem uma queda de Selic. A gente já observou nesse primeiro trimestre uma captação maior em fundo multimercado. Isso todo ano você observa. Selic fechando, os fundos começam a captar mais. O destaque também para títulos públicos, a gente está falando aqui as NTNs-B, pela rentabilidade, pela solidez, pela segurança, é meio inquestionável a questão de aplicar em títulos públicos quando você tem. Hoje existe liquidez no secundário, feito pelos próprios bancos, pela própria indústria private, você tem taxa alta, então é natural que você tenha uma busca muito grande por títulos públicos federais. Você vê uma captação talvez melhor dos bancos grandes de primeira linha nos papéis CDB e títulos e letras financeiras, até pela taxa de remuneração, caixa do banco muito elevado, né? A necessidade de captação é um pouco menor e aí a atratividade fica por conta dos títulos públicos.
Acho que vale reforçar, né, João, que isso sempre enquadrado no perfil do cliente que atende, né, com a carteira recomendada para ele, né, mesmo sendo um cliente private. Esse montante especificamente que se refere ao serviço público é para aquele pedaço, aquele naco que está adequado à recomendação. Eu acho que é sempre válido, isso é uma preocupação da indústria em estar sempre ofertando o produto adequado para o cliente.
Rocha, você tocou num ponto importante, eu já vou até abrir um parênteses aí de questão de perfil, a importância de você seguir. Às vezes nos perguntam assim, o perfil de um cliente, ele é estático ao longo do tempo da sua vida? Não é. Ele vai alterando de acordo com a idade, o momento de vida, a pessoa está trabalhando, construindo patrimônio, ou às vezes ela entra na aposentadoria. Mas tem mais um tema que faz com o cliente de vez em quando fala, vamos mudar meu perfil, deixa eu dar uma olhada no... Porque o cliente entra, como o Rocha falou, vamos fazer essa aplicação. E o banker alerta, o teu perfil não permite esse produto. Quando você tem um fechamento de taxa de juros, que a gente está observando agora, às vezes o cliente topa tomar mais risco, ele abre mão de uma rentabilidade, vamos falar do Selic de 14, se você começa a olhar o Selic de 2 anos, já está, daqui a pouco está em um dígito, então o cliente quer tomar mais risco, ele muda, ele faz um novo Selic, e ele fala, então, onde eu tinha zero de tolerância para ações, agora eu tenho 5%, né? Eu tenho mais tolerância, talvez, para um private equity ou fundos multimercados, antes eu tinha máximo de alocação de 3,5%, vamos ampliar para 10%. Né? Então, o perfil é algo que não é estático, ele muda não só pelo momento de vida do cliente, mas também a taxa de juros, a remuneração da carteira dele. Seguindo aqui os destaques, o ganho de renda variável, a gente teve um ganho de patrimônio líquido, não é que o cliente apostou ou ampliou seus investimentos em ações, é a valorização. Ano passado, me ajudem aqui, a bolsa foi 38, quase 39%. Então, o patrimônio subiu de maneira considerável, mas foi a valorização do Ibovespa das ações e não uma opção voluntária de clientes de apostar mais em ações. Pelo contrário, ao longo de 2016, o volume médio diário de Ibovespa foi bastante baixo e que a gente percebe que deve começar a retomar agora. A Previdência, a gente vem falando talvez nos últimos 5 anos, o quanto Previdência tem se destacado como a Previdência por objetivos de planejamento fiscal, tributário, sucessório. A Previdência sistematicamente nos últimos anos ela vem crescendo 3, 4, 5, até 10 pontos acima da média da indústria private. A gente continua acreditando que quando o total de alocação em Previdência atingir entre algo como 12%, 11%, 12%, 13%, 14%, ela tende a estabilizar. Então, tem espaço para a Previdência continuar crescendo. E quanto mais preparados os clientes tiverem, os bankers, mais eles interpretam, entendem da importância de você ter parte das suas aplicações, da liquidez da família em Previdência, com olho no planejamento sucessório. Talvez, se você tiver interesse, a gente aprofunda. Mas Previdência tem tudo a ver. A gente não consegue imaginar portfólio sem ter alguma parte de Previdência. Você pode ver 30, 60, 90 anos. A Previdência faz sentido no teu portfólio. O número de grupos econômicos, já concluindo aqui o último destaque, também não cresceu muito, ficou relativamente estável. Quanto foi o crescimento nas outras?
Foi 3,94.
3,9, né? 4% crescimento de número de clientes, 2% número de clientes. É, 2% é um número pequeno e talvez até... se você pensar assim, quanto é que... Eu já vou fazer uma abordagem, talvez venha... E eu já encerro a minha primeira parte aqui. É, a indústria cresceu a 6,7%. 14% foi só Selic. Então, a gente tem que pensar assim, qual foi o crescimento real da indústria? 2,5%. Esse é um crescimento que você vê no primeiro mundo, na Europa e Estados Unidos, quando a indústria private cresce 1, 2, 3%, qualquer coisa acima de 2,5% já é festejado na Europa e nos Estados Unidos. E no Brasil não teria muita diferença. Você expurga o crescimento orgânico de correção de Selic e mais a Bolsa, que foi 39%, a gente pode chegar à conclusão que não foi um ano tão excepcional e nem poderia ser no momento que você tem um país com PIB 3,6 negativo, quando vamos falar um pouquinho de RECT, vamos falar de perspectiva. Mas crescer 2% de clientes até é bom e talvez alguns bancos, no momento que você tem pouca geração de liquidez, pouco net new money, não tem IPO, não tem M&A, você baixa um pouco a régua e passa a aceitar clientes a partir de 2 milhões, 3 milhões. Só relembrando, a Anbima estipula lá 1 milhão como porte de entrada e cada instituição determina se passará a trabalhar com 2, 3, 5, 10 milhões. Cada casa determina o porte de entrada.
Acho que os números ainda não é bom para passar. Marca o número do atacado aí.
O slide 8, eu queria passar a palavra para o Rocha, voltou para mim. Rocha. Vamos lá. Eu não sei qual a dúvida que a gente tem. Aqui são muitos números que teria pouco de dizer. Talvez eu só falaria o que exatamente está escrito no gráfico. Crescimento da indústria ao longo de 2012 até 2016. A gente chegando aí a 830 bi. Que teria de destaque aqui para falar? O crescimento do ano nós já falamos, 6,7, né? Já falamos. Acho que podemos passar para o slide 9. Caso você tenha qualquer dúvida, voltem com a gente. A distribuição por ativos, vocês veem que não tem muita variação. Olha só, por exemplo, o que aconteceu de 2015 para 2016. Fundos, 44%, permaneceu 44%. Ativo de renda fixa, 35%, foi para 33%. Talvez não tenha muita variação. Não acho que tenha algo aqui que se destaque muito, exceto previdência que nós acabamos abordando, como ela... Eu não tenho os números de cabeça, mas se a gente voltar 3 anos, era em torno de 5%. Ela já está 9,1% e tende a se encaminhar para 12% em 2, 3 anos, da participação total do bolo. No slide 10, a gente acabou, de certa forma, falando uma previsão, eu abordei, de certa forma, isso aqui. Ontem a gente estava ouvindo alguns economistas falando de taxa de um dígito antes do final do ano. E aí é natural que talvez as estratégias passem, mudem, né? Um pouco mais de multimercado, um pouquinho mais de ações. Eu acho que ainda não há muita tolerância para private equity e produtos mais estruturados. A gente começa a voltar a ver um pouco de interesse para fundos imobiliários, embora esse já andou bastante esse ano, se você vê a rentabilidade dos fundos imobiliários, você pode perguntar, já passou a hora de entrar? Acho que não, um pouco no portfólio sempre. Mas aí é uma questão do papel do gestor de garimpar o que ainda tem de bom na indústria e não andou muito, mas... definitivamente fundos imobiliários começam a ficar no radar e a renda fixa começa a ficar um pouco mais distante. Mas vou dizer uma coisa, ontem mesmo nos questionaram se taxa de juros de 9%, eu falei, gente, onde você tem uma inflação de 4, 4,5%, ontem o Meirelles falou, vocês leram nos jornais hoje, nós estamos falando de juros de 4,5%, 4%, se você tem uma Selic de 9%, a taxa de juros real de 4,5% é muito alta, Rocha. Ainda é muito interessante. Se perguntarem para nós, você deixaria de investir em renda fixa? Eu falaria, não. Parte do portfólio eu colocaria em renda fixa, porque se nós conseguirmos ter uma inflação de os mais otimistas falam até em 4%, né, Rocha? 4%, mas no centro da meta 4,5%. Para um juro de 9%, renda fixa ainda é um bom negócio. Eu não abriria mão, a gente entende que boa parte do portfólio continuaria em renda fixa. Agora, quem vai sair ganhando, quem vai ocupar muito espaço, vai voltar a ser os fundos, multimercados, etc. Né? É, slide 12, domicílio por cliente, gente, não tem muita alteração. Aonde estão localizados os clientes, vocês podem ver, impressionante, né? 57%. É, São Paulo e Rio continuam dominando, sem grandes alterações. Slide 13, de certa forma, aborda a mesma coisa. E posição de crédito, acho que nós já vamos quase concluindo aqui, posição de crédito, ele caiu e é natural. Por que que caiu? Você vê que desde dezembro 10, quando a gente passa a ter os números, ele vinha crescendo bastante. E o que que aconteceu? Que a carteira de crédito caiu, é simplesmente. É natural numa economia em que você tem um PIB 3,6 negativo, a demanda por crédito cai. É por questão de falta projeto, falta perspectiva, o juro alto. E é natural que com Selic de 14, eu vou investir, que projeto me traz retorno acima desse patamar. Então, esse é um lado nocivo de ter juro muito alto. Ele constrange o investimento na economia real. Isso vai retomar definitivamente em 2016. Já se percebe no primeiro trimestre, os clientes da indústria praga começam a retomar, tem interesse para tomar crédito, porque a economia, a gente sente que parou de piorar, já começam a dar sinais de retomada, juros caindo, a demanda por crédito vai retomar. Claro que o agrícola e o imobiliário era o destaque na indústria private. Vocês viram talvez hoje nos jornais que o mês passado foi o de menor demanda por lançamento. Se não tiver lançamento, nossa, você viu isso hoje. Então, não há demanda por agrícola, não há demanda por imobiliário, justamente pelo juros ser muito alto. Como os clientes na indústria prática, eu concluo o tema do prático dizendo o seguinte, muitos clientes montaram carteiras e aonde tem uma rentabilidade garantida de 13%, 14%, 15%. Se você conseguir tomar empréstimo a 11%, 12%, ele não vai tocar na carteira prática, ele vai se alavancar tomando crédito. As perspectivas para 16 são boas, a 17 são muito boas, vai crescer, a 16 não cresceu justamente pelo cenário econômico que não favorecia a tomada de crédito para investir no que, fazer o quê. O slide 15, ele fala um pouco de CFP, isso é muito importante. Nós estamos muito orgulhosos que aquele plano que a gente traçou em 2010, 2011, chegar a 75% ao final do ano de 2016, nós ultrapassamos, né? Chegamos a 80% dos profissionais certificados, e isso é muito bom. Quanto mais preparado tiver o profissional, mais preparado nós vamos ter menos problemas, questionamentos. A gente pode dizer o seguinte, a quantidade de reclamações de pós-venda, ele despenca à medida que você tem um profissional preparado. E o CFP fez um papel foi muito importante você ter profissionais preparados. Isso é uma educação que o banker também passa para o cliente, que entende melhor. Isso é um ciclo, virtuoso, de cliente mais preparado, ele não vai ter dúvidas quanto à alocação, quanto a discussões. É o objetivo nosso, naturalmente, caminhar para os 100% aí nos próximos 2-3 anos. Mas a indústria está de parabéns, a Anbima, através da autorregulação, mirou 75%, a gente tem chegado a 80% é muito bom. Hoje, você já contrata profissionais que já vêm com CFP. Você não prepara mais a tua base. O profissional já vem preparado com CFP, que é um processo de aprovação de apenas 30%, né, Luiz? Eu acho que não mais do que isso prova que é uma certificação de pessoas realmente qualificadas. Não há a menor dúvida que a certificação CFP prepara o profissional e nós vamos ter uma indústria muito mais qualificada, com pessoas qualificadas, E agora a gente tem que pensar, né, Luiz?
CGA e outras coisas, mas aí é outro debate.
Muito bom, João. Finalmente, então, você consegue passar a palavra agora?
Vamos lá.
Bom, pessoal, obrigado, bom dia a todos aí. Já repostando o agradecimento de parte da MIMA e dos nossos comitês aqui representados, né, tanto que atacaram do Private como os de varejo. Né. Então, quando a gente entra um pouco no mundo de varejo, a gente queria comentar alguns destaques. Né. O primeiro deles, com relação à ampliação da base de dados, né, é um pedido aí de vocês, geral do setor, e de fato a gente aumentou as informações, até porque houveram crescimentos aí de alguns produtos e não tinha como a gente deixar eles fora, como os CRAs, os CRIs, o COI, o BOX, e inclusive a gente também proporcionou a abertura dos fundos de renda fixa. Tá? A gente também daria destaque aos volumes de recurso aplicado do varejo, que eles cresceram um pouco na ordem de 9,7%. Também não sai um pouco da linha do comentário do João com relação ao atacado, que você teve um crescimento orgânico, tá, que puxou um pouco, tá, esses volumes. Né? Tem que lembrar que a gente teve um CDI no período aí quase de 14%, né, PCA de 6,3%, tá, e isso aí certamente, esse crescimento orgânico, ele fez com que a carteira alavancasse, o que não é diferente do esperado no ano que a gente teve de PIB negativo, né, e de uma situação econômica que é conhecida aí por todos. Quando a gente fala um pouco dos clientes, talvez até tenha refletido essa queda citada aqui pela Andima, né, onde você tem uma base importante aqui ligada à questão de poupadores, né, e no momento aí que a gente vai falar um pouco mais adiante, né, de situação econômica, termina havendo uma utilização das reservas técnicas, fazendo com que diminua os números desses clientes aplicadores. Tá? Falamos um pouco da questão da taxa de juros, né, que ela realmente, por estarem em patamar mais alto, né, e houve uma recuperação de bolsa, isso terminou incentivando com que houvesse os aumentos, tanto nos fundos de renda fixa, como nas carteiras de ações, que eu diria para vocês que são dois destaques aqui, que nos gráficos adiante a gente vai dar uma olhadinha neles. Né. Também damos destaque à questão dos lacres, dos papéis de isentos, né, muitos sentidos aí para os clientes, tanto de atacado como de alta renda, né, João? O João bate, geralmente a turma bate na porta aí diariamente pedindo, a gente sabe que é importante para os clientes, quando esses papéis, eles tiveram os incentivos implementados, de fato ele tornou uma alternativa interessante, até numa visão da economia como um todo, porque ele não deixa de incentivar a outra ponta, né, tanto a do setor imobiliário, na linha de produção, como no setor agrícola também. Mas, de fato, em função da recessão da economia, terminou fazendo com que os lastros desses papéis diminuíssem. Né? Então, a oferta para o mercado, e aqui é generalizada em todos os cantos da indústria, a gente percebe que esse movimento aconteceu. Tá? E aí, o reflexo disso que a gente fez na indústria é que houve uma queda aí em torno de 0,1% nos LCIs e 3,3% nas LCAs. Mas lembrando que existem alternativas, tá, de outros investimentos, né, que a gente não vai entrar no detalhe aqui agora, mas terminou suprindo a carência da ausência desses dois papéis. A poupança, como a gente já adiantou um pouquinho no comentário inicial, ela teve um baixo crescimento, né, ela terminou perdendo um pouco de espaço na carteira do varejo, e principalmente em função do cenário econômico, onde a gente teve parte desses recursos que foram utilizados para cobertura de despesas e de eventuais gastos adicionais. A própria questão do desemprego em algumas famílias terminou afetando, fazendo com que as pessoas usassem um pouco da sua reserva. E também teve o outro lado do mercado de ações, que ele terminou puxando um pedaço. Quando você rastreia o caminho do dinheiro, né, o money way, como a gente chama, na hora que a gente começa a pesquisar internamente para onde estão indo os recursos, quando eles trocam de carteira, a gente percebe que tem um movimento que, de fato, ele termina indo para o mercado de renda variável, em função do crescimento aí da bolsa, que chegou a bater quase 40% no ano passado. Tá? E, por fim, quando a gente olha a distribuição por região, uma distribuição geográfica, a gente percebe um comportamento relativamente estável, né, e com uma concentração dos volumes na região sudeste, tá, sem mudança de comportamento na linha do tempo. Então, quando a gente avança individualmente aqui para os gráficos, olhando nos slides 8, a gente teve aqui no mundo do varejo um crescimento dos volumes na ordem de 9,7%, né? A carteira atingiu 1 trilhão 550 bilhões. Né? E quando a gente olha na base de clientes, de fato teve uma pequena redução, e isso aqui puxado um pouco aquele comentário que nós fizemos em função da poupança, que você veja que foi a grande queda. Né? A poupança ela teve uma queda de 4,5%, contra inclusive crescimento na parte dos CVMs e de fundos de investimento. Se a gente avança aqui para o slide 19, quando a gente olha no mundo do varejo, uma divisão que existe, do que a gente chama internamente entre o varejo tradicional e o varejo de alta renda, né? A gente percebe um crescimento em ambos os lados, mas com destaque para o varejo de alta renda. Eu faria até uma visão inversa de que talvez o crescimento menor no varejo tradicional ele esteja puxado pelo movimento da poupança, que é onde você tem uma concentração aí de investidores que são realmente nos clientes do que a gente chama do varejo tradicional. E isso está refletido no gráfico à direita ainda do slide 19, onde a gente teve uma queda da quantidade de clientes de investidores no varejo tradicional aí de 4% contra um crescimento na ordem de 11% no varejo de alta renda. No slide 20, a gente começa a avaliar as principais movimentações e a gente destaca aqui os fundos de renda fixa e também o Tesouro Direto, como aconteceu um movimento similar no mundo do atacado, aqui do Private Bank. Né? E a gente também gostaria de comentar esse destaque dos fundos multimercados e de ações que eles inverteram a sua tendência. Né? A falta de lastro realmente ela interrompe um crescimento de produtos e bens que já vinha há algum tempo no mercado, nos últimos anos, acompanhando todo aquele boom que teve tanto do setor agrícola como o setor de crédito imobiliário. Então, a medida que... E o efeito ele é um pouco retardado, né? Porque, na verdade, a gente já percebeu uma desaceleração desses setores nos últimos três anos, agravada nos dois anos atrás, né? Mas você ainda tinha a composição dos mapas desses produtos contingenciados, que basicamente a gente está falando aqui do crédito rural e do crédito imobiliário, né? Onde eles geravam esses lastros para os investidores. E essas carteiras, quando elas encheram o pote e começaram a minguar, aí de fato começou-se a perder estes laços e aí você tem uma inversão da tendência que a gente vê claramente aqui nessa posição mostrada para vocês no slide 20. Quando a gente avança para o slide 21, a gente mostra um pouco aqui nessa distribuição do peso relativo de cada produto, né? E a gente percebe que a poupança ela perde espaço nesse gráfico aqui do lado esquerdo, ela vai de 74 para 62, mas ela ainda o grande produto no mundo do varejo, né, com mais da metade aí de todas as reservas, os investimentos feitos por essa base de clientes. Né. Quando a gente olha isso no mundo do alta renda, né, aí você já vê uma mudança comportamental, onde a poupança ela perde importância, tá? Para este grupo de alta renda e a gente mostra aqui o destaque de fato nos fundos, né? E, inclusive com o crescimento da indústria, né? Aqui nesse público-alvo e isso daí basicamente puxado um pouco pelas questões de renda fixa, os fundos de renda fixa. Quando a gente avança aqui para o slide 22, a distribuição geográfica, né, um pouco do que também comentamos lá na abertura como destaque, existe uma concentração no Sudeste, essa concentração ela está relativamente estável nos últimos anos, né, e isso aqui mostra para vocês até a participação por estados, com o maior peso individualmente no estado de São Paulo, seguido pelo Rio e depois em Minas Gerais. Por fim, a gente entra um pouco na questão também dos profissionais, né, capacitados aí nas agências bancárias e também na mesma linha do que aconteceu no mundo do atacado, a gente percebe um avanço na linha do tempo, né, onde a gente hoje já tem mais de 100 mil profissionais alocados na agência bancária, capacitados para tratar o cliente investidor. E isso demonstra que, de fato, a Anvima vem tendo um papel muito importante, tá, junto a todo o setor, com essa preocupação em ter um profissional capacitado para que a gente possa estar ofertando o produto adequado, de acordo com o perfil do cliente, não é? Para que a gente tenha aí toda a questão da suitability bastante transparente e clara, não é? Para os clientes e para a indústria. E fica aí ainda um desafio da gente conseguir cada vez mais estar avançando com essa certificação, né? E sempre a gente tem que ter sonhos na vida, e o nosso sonho, o nosso desejo é que a gente possa até, em um futuro não muito distante, ter 100% de todos os profissionais que atuam totalmente capacitados para estar atuando com essas certificações, tá bom? Eu acho que a gente basicamente aqui, né, João, terminamos esse overview geral com as informações da indústria, tanto do mundo de atacado como do mundo de varejo. E agora a gente fica inteiramente à disposição dos senhores, tá, para eventuais perguntas, que a gente possa estar suportando aqui vocês com entendimento na visão do setor, tá bom?
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Ana Paula Ribeiro, do jornal O Globo, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. Eu sei que vocês já falaram um pouquinho dessa questão da queda dos juros, mas eu queria saber, além de multimercados, para onde pode estar migrando os recursos que hoje estão em títulos públicos, ou mesmo na poupança que mais lá para frente pode começar a ter um rendimento menor, né? Para onde que eles devem migrar em cada segmento, assim, o que cada segmento deve priorizar. E se vocês também já estão esperando um maior aporte de recursos para renda variável, por conta da valorização que teve no ano passado, e também com essa perspectiva, né, de recuperação da economia e tudo mais.
Bom, eu vou. Vamos começar pela parte 2 das ações. É verdade, a Bolsa já andou muito, e é por conta de perspectivas, né? Uma retomada econômica, as pessoas começam a imaginar. A ação de hoje é o valor futuro, né? Então tudo as empresas vão voltar a gerar caixa, vão começar a ganhar dinheiro, a ação já valoriza em cima deste fato, antecipando o que deve acontecer ao longo do tempo. A gente acha que tem que ter cautela ainda com renda variável. Você olha o que está acontecendo na Europa, no próprio Estados Unidos, as questões lá não precisamos nem abordar, e o próprio cenário brasileiro, que a gente pode ainda ter muitas surpresas, por exemplo, os últimos fatos aí da mídia, o quanto isso pode impactar determinadas empresas. Então, a gente fala que tem muita cautela, e aí entra muito trabalho de gestor de stock picking, né? De identificar e garimpar as boas ações, mas sem dúvida a renda variável é algo que é inevitável. Você, quando começa a pensar em juros de um dígito, a renda variável, independente de já ter andado pouco ou muito, ou ter espaço, ela volta ao radar, e o gestor é que tem que identificar ações ainda de valor e escolhê-las para suas carteiras, ou direto, ou através de fundo de ações. Quanto à renda fixa, a gente tem percebido talvez nos últimos meses, e vocês olham só o que tem no mercado neste momento de produtos alternativos de renda fixa, que são os CRAs, CRIs e debêntures incentivadas. Olhem só quantas empresas estão no mercado neste momento ofertando CRA, CRIs e debêntures. Essa é uma indústria que vem crescendo muito, ele de certa forma substitui um pouco a ausência de laços de LCA, LCI, mas são papéis de dívida de empresas que vêm a mercado, muitas são as AAA, AA, e que têm tido muita demanda com uma remuneração bastante interessante, porque elas são líquidas de imposto de renda. De novo, debêntures incentivadas, CRAS e CRIs. Olhe só no meu mercado, nas últimas 4 semanas, quantas emissões de 500 milhões, 800 milhões, 1 bilhão. Nesse exato momento, tem 2 empresas no mercado com ofertas em torno de 1 bilhão de reais cada uma. Isso aí vem substituindo um pouco a letra financeira de bancos que estão pagando um pouco menor. E aí também, então, onde que vai colocar esse dinheiro? Fundos multimercados. A gente começa a ver um pouquinho o juro subindo lá fora, o juro caindo aqui, o câmbio ficando na faixa de 3,10, você começa a perceber um pouco de alocação offshore também. Então, assim, de forma resumida, se diluir dessa maneira. Ana, obrigado pelo teu questionamento, tá? Acho que ele é bastante pertinente. E no mundo do varejo, eu diria para você que o cenário não vai mudar muito de tudo isso que o João já colocou para o mundo do atacado, né? Talvez eu acrescentaria para ti que até com o aumento de conhecimento por parte do público, da indústria financeira como um todo, a gente percebe, tá, dentro dessa preocupação da Anima hoje, das certificações de ter profissionais preparados na ponta, que isso vem fazendo com que os nossos gerentes, tá, do setor, das agências bancárias, eles tenham mais conforto de ofertar, tá, produtos diferenciados, fundos de investimento. A gente percebe claramente que a base de cotistas em geral, ela vem aumentando. E na hora que você tem uma economia, tá, que ela reage, e consequentemente você vai ter mais dinheiro, tá, no mercado, irrigando a economia, um pedaço disso vai ser reservado para investimentos, tá? Aí seja para poupança, seja para fundos, seja para produtos estruturados. Então é uma tendência, sim, né? E também no varejo a gente percebe, à medida que a economia vem dando sinais de recuperação, uma maior procura pela renda variável, tá? Pelos fundos de renda variável, até por produtos estruturados, tá? E também a gente não pode deixar de citar o próprio Tesouro Direto, que ele vem tendo um crescimento também na nossa base, assim como no mundo de atacado, desde que, e é o mais importante, que haja um enquadramento do perfil de cada produto desse no perfil do investidor, né, para que ele esteja comprando o produto certo.
Obrigada. A senhora Júlia Lavoy, da Exame, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, gente, bom dia. Eu queria entender um pouquinho melhor se esse destaque aí para os títulos do Tesouro Direto deve continuar, se essa busca aí grande por esse tipo de investimento deve se manter alta aí, especialmente entre os investidores mais conservadores.
Tá. Júlia, boa tarde, bom dia ainda, né? Tá. Obrigado pela sua manifestação. A gente acredita que sim. E eu diria para ti que é um movimento muito importante que vem acontecendo na indústria bancária em geral, tá? O aumento da utilização dos canais eletrônicos. Né? E isso aqui vale para todos os produtos. A gente está falando não só dos produtos de investimento, mas dos produtos de serviço bancário em geral. Quando você tem uma visão para a indústria, a participação de utilização dos canais eletrônicos, ela vem se multiplicando em progressão geométrica. Tá? E o Tesouro Direto, pela facilidade que vem sendo criada, tá, para a sua distribuição, que ele é feito basicamente pelo canal eletrônico, você não tem dúvida que isso torna o produto muito mais atrativo, né, e muito mais fácil de contratação por parte até do público do varejo, porque o público do atacado, do private, depois o João pode complementar aí na visão dele, né, ele já conhecia isso, ele já tinha acesso, né, e o do varejo ele não tinha acesso a esse papel. E agora, com essa facilidade de você baixar valor mínimo e ter um canal eletrônico para acesso, de fato isso vem facilitando. E isso tem acontecido em toda a indústria e até mesmo da indústria, tanto nos grandes players do setor, como naqueles novos entrantes ou players de médio porte. Ok? Bom.
O Rocha tocou um ponto de quanto mais qualificado, mais preparado está o cliente, e muitas vezes esse educacional ele parte do profissional de mercado, que ajuda a esclarecer, aqui a gente fala assim, o educacional, quanto mais o profissional da indústria bancária orientar, esclarecer, melhor será a venda, melhor será o resultado, e hoje as pessoas começam. Por exemplo, o título público, você tem recomendações, por exemplo, vamos fazer pré, e o cliente começa a entender por que, que eu estou fazendo um pré, porque a curva de juros futuro é de queda, então vou fazer pré. Nós vivemos, infelizmente, um período de inflação alta. Muitas das aplicações e alocações eram vinculadas à inflação, IPCA, e que foram decisões e estratégias e direcionamentos muito assertivos. Você poder ter um investimento que você protege a inflação e tem um juro real, é muito interessante. Então, a tendência eu acho sim, ainda vai ter demanda por títulos públicos, porque, de novo, é aquilo que a gente falou, os grandes bancos
como também não emprestam, não precisam captar. Estão captando, não estão tão, com taxas tão atraentes. Então, é um ciclo natural. Torcemos aí para que a economia aqueça, retome, a roda volta a girar e o interesse dos grandes bancos em captar com um pouco mais de juro faz com que haja interesse também dos clientes aplicar em papéis de bancos. Mas hoje, de fato, Tesouro Direto é uma alternativa indiscutível. Né? Só lembrando que a gente falou, o juro real ainda positivo é muito atraente. Né? A gente tem que olhar no final do dia a preservação do poder de compra. E o título público, a renda fixa ainda preserva, se deixa um ganho real bem relevante. Poucos países do planeta, de grandes economias, têm um retorno tão interessante de juro real quanto ainda temos no Brasil.
Tá bom, obrigada.
O senhor Ângelo Pavini, do blog Arena, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho mais a respeito do impacto da queda da taxa de juros no varejo, principalmente. Com o juro caminhando aí para 9% no fim do ano, você vai ter a maioria dos fundos de varejo pagando menos que a poupança. Isso sem considerar, vamos dizer assim, alguns fundos que têm alguma rentabilidade excepcional, que não tenham, que é um pouco fora da regra geral do mercado. Eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que a indústria está se preparando para isso, se existe algum trecho junto ao governo para mudar a tributação ou algum tipo de regra, e por que os bancos meio que deixaram de lado aquela proposta de criar aqueles fundos mais baratos, os fundos eletrônicos, que poucas instituições lançaram. Obrigado.
Ângelo, bom dia. Obrigado aí pelo teu posicionamento, tá? A gente tem que lembrar que a economia, o mundo, as civilizações, elas são cíclicas. Né? Se a gente olhar no passado as histórias, tudo tem seus altos e baixos. Não é a primeira vez que a gente tem uma inversão de ciclo econômico na história do país da gente e também na indústria. Tá? Bancária e na indústria aí do setor de fundos. Tá? De fato, quando você tem uma reversão como essa, tá? Ela vai exigir dos administradores, né? uma maior ginástica, eles vão ter que suar um pouquinho mais para procurar minimizar esses impactos. Né? Mas você pode ter situações pontuais que eventualmente gerem, tá? Rentabilidades que causem desconforto para o investidor. Mas lembrando que tivemos vendas bem feitas, tá? Cientes, dependendo de cada perfil, né? Aonde, se você tem algum papel que de fato ele estava sujeito a uma variação maior, e se isso de fato acontecer e impactar no resultado do fundo, tá entendendo? Isso a gente está trabalhando com uma situação de transparência e estamos trabalhando com um cenário de que existe ciência por parte dos clientes com relação a esse aspecto. Mas, de qualquer maneira, também acreditamos na capacidade aí dos nossos administradores de minimizar esse impacto, tá, com essa reversão da economia. Agora, acho que também é sempre bom lembrar que tudo na vida tem aquela história do lado vazio do copo e o lado cheio do copo. Né? Na hora que você tem um reaquecimento da economia, né, onde você vai ter alternativas de investimentos que podem se tornar atrativas, né, e com papel de consultoria financeira bem feita, o cliente ele pode estar readequando o portfólio dele, se tiver enquadrado no perfil dele, está de risco, né? E ele pode estar com esta mudança, realocando o portfólio e buscando retornos que possam eventualmente até estar compensando ajustes que ele possa ter tido aí no fundo A, B ou C, tá bom? Eu não sei se eu de maneira macro consegui responder aí a tua colocação.
Eu acho que talvez aí a questão fosse um pouquinho, se vocês esperam um volume então maior de resgate desses fundos de varejo mais conservadores, né? E também se tem alguma coisa também com relação à tributação, se estão discutindo com o governo alguma coisa para...
Vamos separar aqui as duas perguntas. A primeira dela, com relação à expectativa de queda, eu não posso te afirmar isso e nem foi isso que eu falei. Eu acho que esse cenário pode acontecer, tá? Mas talvez ainda esteja muito cedo para que a gente possa sentir isso. Então, é uma coisa que deve estar no radar de qualquer um, mas não estamos trabalhando com esse cenário nesse momento. Mas é possível sim. Tá? Com relação à sua segunda colocação,
de negociações com o governo, eu diria para ti que nesse momento não, né? E a gente percebe um movimento da economia de cada vez mais você ter uma intervenção menor, né? Subsídios menores no setor privado. Então, talvez a gente não encontre espaço nem ambiente para você estar trabalhando de questões aí de benefícios tributários para determinadas situações, pelo menos nesse momento.
Ok, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A senhora Adriana Cotias, do Valor Econômico, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Eu gostaria de complementar essa questão que das taxas de administração, dos fundos de varejo. Eu acho que nessa pergunta feita pelo Ângelo, tem um adicional aí se estruturalmente a indústria está preparada para reduzir preço num cenário de juro de um dígito, se isso já está na pauta de alguma maneira, porque aparentemente, pela presença do mercado, isso está muito perto.
Adriana, eu diria para ti, tá, que se você olhar o comportamento, né, na linha do tempo, tá, isso já vem acontecendo, né, de forma, eu diria, gradativa, sem nenhum impacto, eu acho que a palavra mais correta é sem nenhuma mudança de rumo de alta escala, tá? Mas com a profissionalização, tá, e a democratização da quantidade de cotistas, o aumento da indústria, o aumento das opções, o aumento da concorrência, isso é natural em qualquer setor, em qualquer indústria. Então, a baixa da taxa de juros pode vir a, de repente, ser um fator que venha a também acrescentar esse movimento que vem acontecendo, isso pode acontecer. Tá? Mas eu acho que a indústria é sólida, a indústria é grande, é profissional, tá? E ela vai estar preparada para movimento nesse sentido, que já é uma coisa que a gente percebe que vem acontecendo nos últimos tempos, tá? Que é o aumento da concorrência e você sutilmente vem tendo uma redução ligeira na taxa média de administração da carteira como um todo, do setor.
Mas o investidor de varejo, ele é tão sensível a preço nesse ponto, ele percebe isso, eu acho que é um pouco nessa linha, né, de comportamental, porque acho que uma pesquisa que vocês fizeram alguns anos atrás, mostra que havia muita confiança no gerente, naquilo que ele estava propondo. Numa mudança de cenário, esse investidor vai perceber que o que sobra para ele de rentabilidade está ficando sensivelmente menor?
Eu não tenho nenhuma dúvida, porque com o advento da socialização das informações, e eu até avançaria mais do que a internet só hoje, todas as mídias sociais elas vêm ocupando um espaço super importante para o consumidor como um todo, onde você democratiza a informação, ele vai perceber movimentos, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que a taxa de administração nem sempre deve ser o fator decisivo da opção de escolha de um fundo. Existem vários outros fatores que eles têm que compor essa decisão, e eu volto àquele ponto da capacitação do nosso gerente, quando ele está ofertando o produto adequado. Tá? Se você for ver hoje as carteiras recomendadas para os perfis de clientes, na indústria como um todo, ela vem sendo rentabilidade, muitas vezes, muito acima do CDI, tá? Para o cliente, como taxa de referência. Então, não é a taxa de administração que vai ser fator decisivo. Que ele vai perceber, ele vai sim, mas com a boa consultoria financeira, um bom diálogo entre o nosso consultor, o nosso gerente, tá? E o cliente, você vai encontrar alternativas, tá? Que minimizem, eventualmente, impactos que possam acontecer por esse fator da queda de juros e o impacto na rentabilidade final.
Obrigada.
O senhor Ângelo Pavini, do Blog Arena, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, só voltando para o Rocha, ficou meio sem resposta a minha questão a respeito dos fundos eletrônicos, dos fundos mais simplificados, que foram muito falados, houve uma grande proposta para a CVM de baratear o custo dos fundos em geral, mas parece que esses fundos não decolaram. Poucos bancos oferecem e os fundos mais indicados, pelo que eu colhi, pelo que eu sei, são os fundos mais caros, de 2, 3% de administração ao ano. Eu queria saber o que aconteceu, por que esses fundos não decolaram para o varejo, ficaram tão limitados.
Não, Ângelo, desculpa, mas primeiro que a gente não tem aqui ainda um posicionamento da Anbima no sentido de abertura detalhada por tipo de fundo, para que a gente possa colocar para o mercado exatamente se houve movimentação positiva ou negativa. A sensibilidade que eu posso te passar em nome aqui do Comitê de Distribuição de Varejo, pelo que a gente conversa com os colegas, tá? E aqui é uma sensibilidade, é que esse fundo ele tem aumentado a participação, sim, ele é uma alternativa, até porque você tem um grupo de investidores que ainda, tá, por questão de disponibilização de tempo, né, ou por decisão própria, não quiseram se preocupar em estar eventualmente respondendo o seu API, e aí os bancos e a indústria não podem estar ofertando nenhum outro fundo que não seja esse fundo simples, como alternativa para o baixo varejo, para que isso possa estar tendo uma facilidade para o cliente. E eu diria para ti que certamente uma sensibilidade, se você for buscar na base lá do aumento do número de cotistas que vem se expandindo, um pedaço disso está nesse fundo simplificado. Tá? A gente não pode falar em nome individual de instituições, mas, de novo, a gente tem conversas aqui na nossa comissão de distribuição do varejo e existe uma percepção, sim, de que esse fundo ele vem aumentando a participação. Talvez a participação dele no todo ainda não seja representativa, mas que tem avançado, tem avançado.
Muito bem. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos palestrantes para suas considerações finais.
Gente, muito obrigado pelo interesse, pela oportunidade. A Anbima quer estar sempre à disposição de vocês. O importante é a gente estar sempre tirando as dúvidas e quanto mais a gente tivesse de algo, acho que informar ao público, aos nossos clientes, é muito bacana. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui à disposição.
Pessoal, eu ratifico aqui as palavras do João, tá? Obrigado mais uma vez. A participação de vocês é importante, fundamental para que a gente possa cada vez mais estar esclarecendo aí para os clientes o máximo de informações para que, de fato, a gente tenha aí o cliente satisfeito, o cliente comprando o produto adequado, né, e que a gente possa estar profissionalizando e aumentando a participação da nossa indústria cada vez mais. Tá? Nos colocamos à disposição aqui na Anbima, né, para eventuais perguntas adicionais que vocês venham a ter depois desse call, tá bom? Obrigado e boa tarde a todos.
O conference call da Anbima para a apresentação do balanço anual de distribuição está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.